É sempre um prazer estar aqui, Oswaldo, falando com vocês, ainda mais hoje, né, para a gente falar sobre o cursinho municipal. Está aqui também o professor Renan, que está à frente do cursinho municipal, que com certeza, né, faz o melhor trabalho aí no município de Bandeirantes para a comunidade bandeirantense.
Realmente, nós temos 90 vagas, vamos abrir as inscrições amanhã, às 8 horas da manhã. E a expectativa é muita gente mesmo. Ano passado, desde as 3 horas da manhã, já tinha gente na fila. Quando eu cheguei 8 horas da manhã, já tinha 120 pessoas na fila ali. E eu tenho 90 vagas.
E qual vai ser o critério? Por exemplo, nós vamos ter muita gente, porque, só para se ter uma ideia, quantos jovens foram aprovados aí nas universidades nesse último ano, esse último agora, nesses últimos vestibulares?
Então, nós terminamos o cursinho com 50 e poucos alunos, aprovamos só em vestibulares estaduais mais de 35 alunos, só na UEMP foram 32 alunos e muitos passaram também em vestibulares particulares, né, em faculdades particulares. Então, houve uma aprovação de mais de 35 alunos.
Que daria aí um total de 100 anos, é mais de 35%, né?
É, mais 35, porque na verdade a gente
Quase
começa com 100
40%.
alunos, só que termina só com 55, 60, essa média.
Mesmo porque é puxado, né? Não
É
adianta
puxado.
quem for para lá já vai pensando. Ah, não vai pensando que vai ser teta, não, porque o jovem é assim, né? Ele é meio. É igual você jogar para pombinha. Você joga milho aqui. A pombinha vem e come. Dali a pouco você joga no outro lado, ele vai também. E assim é o jovem, ele não fica muito preocupado em ficar parado num lugar só, não. Ele quer estar tá sempre mudando. E ali não tem esse negócio, né?
Não, ali a gente tem um sistema, o aluno não pode ficar com o celular na mão, ficar mexendo no celular, não pode ficar saindo toda hora. Se faltar, tem que no outro dia o pai mandar uma justificativa por escrito, o motivo da falta, por que ele faltou. E aí depois, no outro dia que eu vou ligar para o pai confirmando a justificativa ou não, então a gente faz isso porque se o aluno estiver no cursinho, mas só for de vez em quando, ele não passa no vestibular. Não tem como passar no vestibular, porque vai faltar ali conhecimento para fazer a prova.
Não é igual ao colégio militar, não, né? Você não vai fazer o pessoal cortar o cabelo no militar,
Não,
não.
não, aí não. A roupa,
Não.
o cabelo
Ah, não.
normal, mas a disciplina ali para assistir a aula.
É, mas é mais do que isso. Por isso é que tem esse nível de aprovação, que senão não teria, né?
Isso mesmo, por isso que a gente é reconhecido como o melhor cursinho da região e de Bandeirantes, por causa justamente disso. Por causa dessa, a gente procura evitar que o aluno brinque, que o aluno falte, para ele ter ali conhecimento mesmo.
Agora, secretário, não há possibilidade de se aumentar, ó, esse número de vagas mesmo? Porque se começa com 100, é com 90, se termina com 60, 55, não tem como se aumentar para mais, para tentar.
Nós já tentamos, Oswaldo, é uma coisa que nós falamos no início do ano, né, Renan, novamente, para a gente aumentar. Mas acontece assim, nós temos agora, hoje mesmo, como você falou, a fila vai ser imensa, né, porque a procura é muito grande pela aprovação, mas 90 inscritos. Demora 15 a 20 dias ou 2 meses, a gente já não tem mais ninguém na fila de espera. Por quê? Porque aqueles que querem brincar, eles não vão mais. Então,
Não
eles
aparece,
não
né?
aparecem. Então, a gente não precisa. Então, a gente percebeu que nesses 3 anos que eu estou, né, à frente da secretaria, conversando junto com o Renan, que nós conseguimos colocar todo mundo que faz as inscrições. É apenas questão de prazo, um tempinho. Mas que todo mundo, tanto que o ano de 2019, terminou, no, foram acho que 59, né,
É,
Renan?
59.
59 alunos, sendo que nós tínhamos 90 vagas. Então, assim, a gente percebeu que se a gente abrir as vagas, né, aumentar para 120 alunos, não tem necessidade hoje no município. Porque, diante das regras da organização do cursinho, a gente está conseguindo manter e realmente com qualidade, gratuito e com
Agora,
qualidade.
já colocar desde já para os pais, ó, você quer que teu filho estude, então vai. Senão nem vai perder tempo, né? Se ele não for disciplinado, não adianta nem perder tempo lá na fila, né?
É, não adianta, porque depois vai ser cortado, depois desiste, e aí a gente vai chamar o da fila de espera. Por isso que eu falo, amanhã terá 90 vagas, só que se a pessoa chegar lá e já estiver completa as vagas, fique na fila para dar o nome, porque depois eu faço sequencial a chamada. Porque depois eu vou ver esses documentos, se a pessoa é de Bandeirantes, se a pessoa não está no segundo ano, porque eu vou indeferir todas essas matrículas que não estão de acordo com o estatuto do cursinho. Quer dizer, tem que a pessoa estar no terceiro ano do ensino médio ou no quarto do ensino técnico, ou já ter completado o ensino médio. E também morar em Bandeirantes, porque o cursinho municipal ele é mantido com recursos próprios do município. Então não abrimos, a princípio, vagas para fora.
Tá, e o que é que vai precisar levar? Qual a documentação?
Os documentos é o comprovante de residência de Bandeirantes, né, em nome do pai, mãe ou responsável, que depois vou fazer a comprovação. Alunos não concluintes do ensino médio, declaração que está cursando o terceiro ano do ensino médio ou quarto ano do ensino técnico. Alunos concluintes, xerox da declaração de conclusão do ensino médio ou xerox certificado de conclusão do ensino médio. Os menores deverão trazer autorização assinada pelo responsável. Porque aqui não precisa o pai ir lá fazer a matrícula, pode ir o próprio aluno fazer. Ele pega, pode ir hoje à tarde na biblioteca, pega a declaração, o pai preenche e amanhã ele vai lá e faz a matrícula. Cópia do RG e uma foto 3x4 recente. Só lembrando uma coisa, Oswaldo. Amanhã, quando eu chegar, serão 90 vagas, eu vou distribuir 90 senhas, tá? É uma por pessoa e é uma matrícula por pessoa para não dar confusão.
Agora,
por exemplo,
já está entrando aqui, você está falando isso aí de senha. E a distribuição da senha, por exemplo, como é que vai saber que a pessoa chegou mais? Aí eles vão ter que se organizar ali, não tem
como. Tem que se organizar, não tem como a gente fazer antes. Porque se eu distribuo a senha, vamos supor, 6 horas da manhã, o cara vai embora e volta depois. Aí vai dar confusão. Vai dar confusão. Não tem como fazer isso. Aí tem que se controlar ali na hora. Porque se eu disser, vamos por 6 horas da manhã, chegar, distribuo 100, tá, o cara vai embora, volta 8 horas. Ah, eu tô com a 100 aqui, número 1. 10, 15.
Não tem jeito, né?
Não tem jeito. Eu distribuo a senha na hora, vou chamando de 20 em 20 para fazer a matrícula, porque são alunos, eles mesmos preenchem as fichas, eu controlo em meia hora já acabou a matrícula.
É que tem muitos que às vezes a mãe vai, né? O pai vai, né?
Porque... então aí a gente vai ajudar e tal, mas não tem como eu distribuir antes, porque aí vai dar confusão, porque eu vai embora e depois volta e fala, não, peguei a senha aqui, ó, tal. Não, é na hora que eu distribuo, para o chamamento, para entrar na biblioteca, para preencher a ficha.
E o curso é todos os dias, né? Só lembrar o pessoal que tá perguntando que é todos os dias. Não tem
chamar
a mamãe nem vem cá, meu bem, não.
Não, todos os dias, segunda a sexta, das 19 horas até as 22 horas e 30 minutos, tá? Não tem aula vaga nos últimos 16 anos que eu estou no cursinho, nunca teve aula vaga, tá? Nunca teve aula vaga. Porque se falta um professor, tem alguma atividade para o aluno fazer. Então, se o aluno chegar lá 9 horas, hoje não teve aula, teve aula vaga, isso não tem. É só entrar em contato comigo que eu já esclareço a situação. Lembrando a questão das senhas, porque eu distribuo a senha uma por pessoa, porque tem gente que já ligou para mim e falou assim, meu namorado vai fazer a dele e a minha. Não. Vai a pessoa, vai os namorados, aí vai cada um faz a sua matrícula, tá?
É que nem a pessoa está me perguntando, boa tarde, eu concluí o ensino superior, estou desempregada, consigo participar do cursinho?
Consegue, normalmente, não tem problema nenhum, tá? Concluí o ensino médio, pode fazer 10 anos que não estuda, pode ir lá que fazer a matrícula que será bem-vinda.
Ela concluiu o ensino superior, né?
Não, mesmo assim o ensino superior não tem problema.
Não tem problema.
Não, aí vamos dizer, quer fazer outro curso, fazer o Enem, fazer outra faculdade, não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum.
Não.
Então é importante destacar que não tem como distribuir a senha antes. A senha é distribuída a hora que começa às 8 horas da manhã, né?
Isso, às 8 horas eu chegando, abrindo a biblioteca, vou distribuir as senhas para facilitar o chamamento para... entrar ali e fazer a matrícula, porque se eu distribuo antes vai dar confusão. O pessoal vai embora tomar café, vai embora para e volta depois querendo aí estar com a senha na mão, ah, eu peguei a senha e tal. Não, é na hora ali, é por ordem de, de chegada, tá a fila ali, cada um vê ali se tiver alguém. Aí tem que ser na hora ali que está ali a fila.
Tá certo, a Rafaela está agradecendo aqui ao cursinho, porque a filha dela passou, fez o cursinho, passou na UEMP e já está se fechando aí no último ano de veterinária. Legal, né? É importante também ter o reconhecimento, né, secretária? Né?
Isso, é muito importante. Primeiro, Oswaldo, que nós temos os professores super capacitados, de qualidade, com competência. Nós temos o Renan, que realmente gosta e ama o que faz, quer fazer a coordenação do cursinho. Isso tudo dá um outro olhar para o cursinho. Tanto que todo mundo da região fica ligando para nós, sabendo como que é, né, o estatuto do cursinho, como que nós conseguimos ter o cursinho. O cursinho já é antigo no município de Bandeirantes, né? Ele já virou realmente, é do patrimônio de todo o cidadão aqui hoje, né?
O Renan já estava nascendo ainda.
Sim, é bem isso. Então, assim, é muito tempo esse cursinho e cada ano que passa a gente percebe que realmente ele está ficando cada vez melhor, né? A gente teve agora a aprovação de 35 alunos, de 59, 35, 32 em universidade estadual. Isso não é para qualquer cursinho, não, né? E nós estamos falando de um cursinho municipal, né? Então a gente tem que agradecer, sim, ao prefeito Lino Martins, que nos dá apoio, né, Renan, todos os momentos do cursinho, para aula dos professores, contratação. Isso é muito importante também para nós. E agradecer a todos os profissionais que ali atuam, né? E esses alunos também que realmente se empenham e querem o melhor para eles.
Tá certo. Então amanhã, a partir das 8 da manhã, quem...
É a partir das 8 horas, né, na Biblioteca Municipal.
Todos aqueles que chegarem lá vão ser feita a inscrição, né?
Todos. É, depois... Os 90 fazem a inscrição e depois preenche a fila de espera, que eu vou chamar a fila de espera de acordo com.
Quando é que começa lista. O cursinho?
O cursinho começa segunda-feira, dia 9, na Escola Municipal Leda de Lima Canário.
É, ali, ali nas proximidades do centro, né?
Isso.
É, ali está mais próximo do pessoal do centro. Aí já fica mais fácil para a molecada fugir.
Isso,
pra...
na verdade, era em 2000.
Então, por isso que
é
o sistema que eu criei para...
Isso, em 2016, quando aconteceu o incêndio no Santa Terezinha, né? Acontecia no Santa Terezinha. Uhum. Aí, quando aconteceu, a gente levou para o Ledo. E deu super certo também, né? Porque é uma região central e os alunos gostam muito, os pais também.
É, e está bem centralizado, né?
Isso.
Mais alguma coisa, Renan?
No momento, agradecer a Valquíria, agradecer ao prefeito Lino, que nos dá todo o apoio para manter o cursinho no nível que ele tem de excelência na região e aqui em Bandeirantes, em aprovações.
Tá certo. Bom, secretária, falando agora da educação. A situação falava aí da cozinha comunitária, quando é que vai ser, como é que está, já está pronta, quem que vai poder, as pessoas vão poder participar, como é que é?
Isso, a cozinha está quase pronta, é uma angústia nossa, porque a gente conseguiu, né, um convênio, né, do governo estadual, e está desde o ano passado, nós estamos comprando, né, a questão de material para essa cozinha, utensílios, e graças a Deus conseguimos receber todos os materiais, e agora já está na fase final, Oswaldo, por isso que eu falei para você, estamos terminando, né? A fase final agora é estrutural, é o prédio. Estamos terminando a reforma nesse prédio, terminando daqui 15 a 20 dias, se Deus quiser, se não acontecer nada de errado, né? Nós estaremos inaugurando essa cozinha comunitária. Essa cozinha comunitária, ela faz parte, né, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Ação Social. Então, nós vamos atender as crianças que estão na Bolsa Família, crianças que estão em questão, né, que não tem a família em casa para fazer o almoço. Então, ela vai atender essas pessoas que realmente estão em questão de vulnerabilidade.
Tá, e terá custo, não, assim, não, né?
No momento, não. No nosso plano de trabalho, futuramente, nós tentamos, né, se a gente conseguir ampliar a cozinha, sim. Aí a gente vai fazer uma lei municipal para que todo mundo que ganha ali entre um salário mínimo possa comer por um valor, né, razoável.
É igual nós temos ali em Londrina, que isso, no lugar é R$3.
Mas neste momento, nós vamos pensar em atender realmente as crianças, né, que participam de projetos sociais, projetos da educação e que precisam ser atendidos. Idosos, que também fazem parte ali do programa da ação social, as pessoas também que estão em questão, né, na rua, que não conseguem, então tudo isso a ação social vai direcionar para essa cozinha comunitária. Então serão na média de 120 refeições diárias, somente o almoço, né? E que vai dar super certo, é um presente para o município de Bandeirantes. Nós fizemos o convênio com o governo estadual, está aí pronto praticamente, né? É, até estou com um documento aqui do Tribunal de Contas. Então esse mês a gente faz a inauguração.
E o local?
Vai ser ali onde era o antigo, do lado do SOS. Né? Ali onde, lembra onde era o SOS? E do lado, onde era alugado para festa, essas coisas. Ali que será a cozinha.
É, vai ser um tipo de um restaurante popular, né?
Isso. O nome dele é Cozinha Comunitária mesmo de Bandeirantes, né? Mas é um restaurante comunitário. E que tem vários outros projetos no mesmo local ali, para futuramente nós temos já alguns projetos em mente.
E como é que vai ser coordenado isso aí? Quem chegar lá vai poder...
Não! Vai ter todo um trabalho direcionado às crianças que vão participar, né? E ele vai ter, lógico, uma flexibilidade. Hoje, talvez, vai ser lá 100 pessoas, na outra semana serão outras pessoas, mas a ação social e a educação e vai trabalhar direcionando. Então, nós vamos ter o nome das pessoas que vão fazer essas refeições lá diárias.
E como é que é o cardápio balanceado? Como é que já tem o trabalho
com nutricionista, tudo certinho.
Voluntários?
É, nós temos nutricionista do município que faz parte, né? Que é responsável pela cozinha comunitária. Então, ela já está preparando esse cardápio balanceado para ter esse cardápio ali todos os dias, né? A gente vai tentar fazer diferenciado, mas é um cardápio simples, mais balanceado.
Então, a partir de que já tem uma data específica ou não, secretário?
Nós não fechamos ainda, Oswaldo, porque a gente tem medo de acontecer algum imprevisto, porque a gente está falando de parte estrutural, né? Pintura, né? Ainda está na fase ali, a gente está arrumando algumas coisas em relação a pedreiros, né? Então, pode ser que aconteça alguma coisa que a gente... Mas, no máximo, em 20 dias, a gente vai tentar inaugurar esse restaurante.
É porque a gente fala assim, porque lá em Londrina nós temos lá o restaurante de R$3 lá, que é super, super legal, só que lá a estrutura é muito maior, né? É uma estrutura fantástica, onde atende mais de 1000 pessoas, vamos dizer assim, no dia a dia. E aqui 120, acho que já é um patamar legal, né?
Isso, nós vamos iniciar com 120 refeições. É uma coisa muito bacana, porque o prédio ele não tem condições de atender também muita gente, né, Oswaldo? Nós temos um projeto já de ampliar aquela cozinha, onde vai ser agora o restaurante comunitário, né? De ampliar. E ali futuramente acontecer a padaria comunitária também, Oswaldo. Então, aí também, as pessoas que estão nessa questão de vulnerabilidade, ela também vai passar e tomar o café da manhã antes de ir para o trabalho. Então, a gente também já tem um projeto escrito, já estamos trabalhando para isso.
E as pessoas que quiserem colaborar, como é que podem fazer?
Isso
tem, por exemplo, o pessoal das estufas, aí que às vezes fica perdendo coisas nas estufas lá, que não tem como mandar, como é que faz?
Não, nós já fizemos uma reunião e nós vamos fazer numa nova reunião, assim que a cozinha comunitária tiver já o dia, realmente, para que essas pessoas, mercado, instituições, a pessoal da agricultura, querem fazer doação, entregar na cozinha, né, comunitária, e ali a gente pode até estar pensando em fazer futuramente, sopão noturno, agora no inverno é necessário. E essa cozinha comunitária, quando a gente fala de educação, por quê? Nós temos uma pesquisa que os alunos, algumas famílias, alguns alunos, no mês das férias, tá, eles ficam sem refeição diária, Oswaldo. E com a cozinha comunitária, essas crianças que estão nessa questão de vulnerabilidade, ela vai conseguir almoçar. Então, ela vai ter pelo menos uma refeição
no dia, né?
Digna. Então, nós vamos estar fazendo. Então, por isso que o projeto é da Secretaria de Educação, junto com a Ação Social.
Porque muita gente nem imagina, mas a gente tem as nossas escolas, as nossas crianças. Tem criança ali que só almoça ou só tem alimentação da escola. Não, sim, tem alimentação nenhuma fora dali.
E a gente fica preocupado porque nós preocupamos, nesses 3 anos que eu estou na secretaria, junto com a diretora, a gente se preocupa muito com isso, né? Essas crianças que quando ficam de férias, que realmente não tem aonde tirar uma refeição diária. Então a gente tenta fazer algo para ajudar essa família, mas agora com a cozinha comunitária vai ser efetivado esse trabalho. E com certeza não vai parar, vai ser uma coisa que você ficará registrado e com certeza, né? Como é uma coisa pública, vai ser efetivado e muitas conquistas virão.
Bom, e as nossas escolas, a Santa Terezinha foi, o pessoal foi lá para Brasília, aquela coisa toda, já foi tudo explicado, já saiu, vai sair o...
Isso, está...
A, como é que fala? A licitação?
Isso, está sendo resolvido, Oswaldo. Os meninos, né, o Elias, que foi o Wanderson, junto para Brasília, trouxeram bons resultados, estão mexendo agora na documentação e com certeza será resolvido.
Tá certo. E também a expectativa também de aumentar um pouquinho mais a verba do Fundeb, né?
Isso, vai agora, né? Esse ano é um ano, eu tenho agora reunião em Curitiba, dia 12, da Undime, né? Com todos os secretários que nós vamos de todo o Paraná, para estar conversando sobre o Fundeb, né? Sobre o último ano nosso aí, né? 2020, como fica o fechamento da prestação de contas. Então agora dia 12 tem em Curitiba também um curso para isso, para a gente finalizar esse ano, né? Que é o nosso último ano.
É importante porque hoje, segundo a deputada que fez a proposta, que aí um financiamento da educação básica começando em 15% e aumentando um ponto percentual por ano até atingir 20%, em favor da educação básica também, porque só se pensa nas outras educações, e também a educação básica tem que se ter uma atenção maior, né?
Sim, na verdade a educação ela precisa ser prioridade, assim tudo, como né? Está sendo prioridade hoje na administração do prefeito Lino Martins, né? Talvez muita gente não dê valor a isso, mas vai ver lá no futuro. Futuro, porque eu falo que hoje a educação não tem que pensar em gasto, e sim em investimento. E o prefeito Lino Martins, ele dá todo o suporte para a educação. Tanto que agora nós temos na Câmara Municipal para a votação, né, do reajuste salarial dos professores de 12,84 para toda a nossa rede de professores. Isso não é para qualquer município, não. É que o nosso município está muito bem administrado. Então a educação aí, ó, ganhando 12,84. Claro que a gente sonha alto, né? Pode ser um dia, quem sabe, até ganhar mais. Mas hoje, 12,84 não serão os municípios aí que estão com medo, né, desse 12,84. E o nosso já está na Câmara para aprovação.
Bom, secretário, alguma coisa mais?
Eu queria falar um pouquinho do ProErd.
Ah, é? Nós
faz tempo que eu não venho aqui, tem que falar um pouquinho. ProErd.
É que tivemos ontem lá, o pessoal, né, comunicou certinho, né?
Certinho. O ProErd, na verdade, ele ficou marcado, Oswaldo, para segunda, né? Foi uma reunião somente com os pais, né? Para falar para os pais como que é o ProErd, que é um programa, né, educacional de resistência às drogas e à violência. E que os policiais, né, a soldada Alana estará presente nas escolas a partir de terça-feira, que aconteceu. E isso para nós é muito importante, porque nós ficamos 3 anos, né, na luta diária aí para voltar o ProErd para Bandeirantes. Era mais ou menos 10 anos que o município, né, já não acontecia mais o programa. E agora, para Bandeirantes, atendendo as 11 escolas municipais, foi um ganho muito grande para a educação também, é uma nova conquista e com certeza parceria, né, com a Polícia Militar.
É, e esse projeto é fundamental, né?
Sim.
Que dá uma segurança maior para os pais.
Isso, também. Já temos até a data de formatura, que será 22 de outubro também, né? Onde todos os alunos do quinto ano serão atendidos até dia 22 de outubro. Então tem premiações, a formatura é linda, né? Tivemos a presença em Bandeirantes do subtenente Renato, da soldada Lana, de várias famílias, de vários pais, de vários professores, equipe, diretores. Então é agradecer realmente a todos que estiveram presentes e parabenizar aí, né, o prefeito por dar apoio, por fazer os ofícios para nós, para a gente conquistar o ProErd em Bandeirantes.